Muito bem, estamos começando aqui o Semana Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência. Você chegando aqui pelo YouTube e no canal da Energia. Da Energia, meu Deus do céu, desculpa. Acabo de sair do ar e cometo essa gafe. Estamos aqui no canal Semana Tricolor. Muito obrigado por você estar conosco, acompanhando a gente. Deixe o seu like, ative o sininho. Inscreva-se aí no canal, que não para de crescer no Semana Tricolor, né? Muita gente chegando para assistir semana após semana, a gente com números espantosos. Muito obrigado, tá bom? Estamos aqui também em nome de saopaulomania.com.br, a loja oficial do São Paulino na internet. Quer comprar algo do São Paulo? saopaulomania.com.br. Daqui a pouco a gente divulga o cupom que te dá 10% de desconto. Vamos dando boa noite para nossa equipe, né? Pedrinho, Renata, Daniel, Perrone, que dessa vez não está viajando.
Não,
é difícil pegar você aqui às segundas, né?
É bem difícil, né? Mas esse jogo agora do São Lourenço, eu vou estar aqui em São Paulo, então vocês podem ficar sossegados, a gente pode até assistir junto.
Ah, você não vai emendar, por exemplo,
não vou emendar um
de quinta até o fim de agosto?
Não. Não tem como, não. Acabou o dinheiro, gente, acabou.
Olha, mas que falsa modéstia.
Você acredita?
Acabou o dinheiro, gente. Vocês estão vendo todo esse estúdio aqui? Propriedade do Perrone. Ele vem de dizer que...
Começa essa papagaiada aí, já veio 15 me perguntar de ingresso na frente do estádio lá do Cuiabá.
Então, eu acho muito legal.
Lá, não é nem aqui.
Gente, vamos entender que quando o Perrone tem esses ingressos, ele dá para as pessoas que não podem comprar. É um serviço basicamente social, né?
Beneficente.
A galera não... Exato, né?
Eu quero ver um dia, quando você for assistir um jogo, a papagaiada que eu vou fazer contigo também.
Pode aprontar, Perrone.
Vamos ver.
Pode aprontar. Muito bem. Galera, olha, aqui nos bastidores a gente comentava que o jogo de ontem foi pontinhos. Renata, foi?
Uma pena.
Uma pena,
São Paulo,
né?
Não ter saído com um resultado positivo, porque mereceu. Teve muitas oportunidades. Não sei se vocês têm aí a quantidade de chances, mas foram várias e muitas. E o São Paulo... É aquele empate com sabor de derrota, né?
Foi torturante.
Por ser no Morumbi, por ter perdido dois pontos importantes, não vence no Campeonato Brasileiro há 3 jogos. Mas acontece. Vamos que vamos.
Perrone, foi?
Foi decepcionante, mas o futebol foi bom. Pessoal, o futebol de São Paulo no domingo foi bom contra o Bahia. O time teve volume de jogo, o time teve posse da bola e chutou a gol. Porque quando a gente via muitos jogos do São Paulo, pelo Diniz, pelo Rogério, era o controle de jogo, mas sem chute. Ontem, pelo menos, que eu contei 3. Se o Nestor faz aquele gol aos 15 segundos, mudava tudo.
Aí era goleada, sacolada.
Mas também o Nestor não é o Caleri, né? E nem o Luciano. Então... Eu acho que está ligado aí esse 0x0 aos desfalques que a gente teve no ataque.
Então, mas já vamos perguntar para o Pedrinho também, né? Cada um colocando sua opinião a respeito disso. Mas aí é que tá. Ontem, vou até antecipar os meus pontinhos. Ontem foi sensacionalmente triste.
Sim. Boa.
Porque, cara, o time jogou, para mim, uma das melhores partidas no ano do São Paulo. Com o ataque estava veloz, envolvente,
o jogo em si foi
leve.
Legal. É. O Bahia também jogou bem.
Não, e mérito do goleiro do Bahia, né? Impressionante também.
Mas
que
você sabe, Renata, eu acho que a maioria dos nossos chutes foram em cima do goleiro, sabia?
Eu também acho. Não teve nenhum milagre.
Ele teve a maior
Mas
nota,
ele estava
né?
no lugar
Mas
certo,
foi muito
na
participativo,
hora certa.
Mérito. Exato.
Mas aí é que tá. Eu queria até colocar essa questão para vocês. Ontem o São Paulo produziu muitas chances de gol. Muita. No primeiro e no segundo tempo. Não tivemos o ataque titular, que em tese é Luciano e Caleri. Na prática é Luciano e Caleri.
Sim.
A gente teve o Erisson, o David, espetado atrás deles o Nestor, que Sim. fez uma partidaça, na minha
o
opinião.
O David também fez uma boa partida.
O David também é uma partidaça.
É.
E o ataque muito leve, sufocando o Bahia, não deixava os caras sair com a bola. E quando chegava, meu, assim, envolvente e pondo velocidade. E muita bola nas costas da zaga e velocidade. A gente chegou com certa facilidade até. O quanto isso também não aconteceu em função da ausência, por exemplo, do Luciano? que é um cara que joga mais lá atrás, não tem a mesma pegada que o David teve, não tem a mesma pegada que, por exemplo, até o Juan é mais rápido, mais agudo, mais ofensivo. Entende o que eu tô dizendo? Até por característica. Entendo. Vocês lembram contra o Palmeiras que a gente jogou melhor o segundo tempo do que o primeiro quando entrou o David e Juan?
Lembro.
Saiu o Calleri e o Luciano, né? Exatamente a mesma
coisa. E coincidentemente, no jogo desse domingo, que a gente infelizmente não fez gol, não ganhamos quando deveríamos ter ganho, a gente jogou menos no segundo tempo. Todos os jogos que a gente venceu nos últimos tempos aí, contra o Palmeiras, contra o Santos, a gente jogou bem intenso até o fim do jogo. Nesse, não. Nesse eu achei, por exemplo, que o Michel Araújo entrou bem. É, o Pato não entrou bem também. O Pato entrou numa outra função, a gente estava conversando aqui, né? Ele entrou atrás dos atacantes, mas o Pato, não sei se... ele não estava em sintonia com os atacantes. Ele fazia algumas...
Parece que faltava um entrosamento
isso,
ali.
Isso, faltava,
né?
Entrosamento.
Olha, na hora que eu olhar, você entra... Que eu ponho.
E o Juan,
falta mesmo, né?
E o Juan não entrou tão bem também. O Juan entrou, fez o jogo dele, mas...
Mas se fizesse um gol, sim, a gente não ia lembrar.
Era outra
porque
percepção.
Ele perdeu dois gols feitos.
Mas ele ficou, sim, marcado com aquele chute que ele chutou em cima do goleiro, né? Que saiu na cara ali, no meio do gol, o goleiro defendeu. Então ele ficou marcado pra essa situação. Mas eu gostei muito do David também. Pra mim, os três pontinhos foram tortos.
Então, o jogo de ontem foi...
Foi torturante, porque você ficava ali... engasgado, tipo, agora vai.
Cara,
agora vai.
Agora vai.
Exato, você ficava ali naquele...
Mas umas seis bolas foi agora vai.
E aquele domingo que poderia ter terminado perfeito, né? Um domingo...
Sim.
Um jogo às 11 da manhã, um domingo com a temperatura boa, mais de 50 mil pessoas no Morumbi, família para tudo quanto é lado, criança, né? E a expectativa do Rames, e aquele jogo para você, para ninguém botar defeito. E acontece.
Foi um pecado.
Futebol é isso.
Um grande
e pecado. Vou falar para vocês, a gente teve dois jogos contra o Cuiabá e contra o Bahia que a perspectiva era 4 pontos, no mínimo. Era um empate lá em Cuiabá.
E a vitória.
E a vitória aqui. Com 4 pontos, a gente tem 26, né? Temos 26. A gente iria para 30, a gente estaria nas cabeças. Olha como tá o campeonato. E se a gente tivesse duas
vitórias...
Não,
iria para 29.
Para 29.
Porque um ponto a gente ganhou.
Ah, é verdade, um ponto a gente ganhou. Mas a gente estaria nas cabeças ali. A gente tá em oitavo.
G5, eu acho. Não, a gente ia para 25, 26, 27, 28. A gente ganhou um. Se a
26.
Estamos
com
26. A gente tá com 26. Se a gente tivesse ganhado ontem,
era 28. Mais dois e mais um ponto do Cuiabá.
Mas a gente tava com 20.
Então, mas a ideia dele era ganhar 4.
Ah, tá.
Nós ganhamos 1.
É, exato.
Então falta 3.
Faltam 3.
Então, que fazem muita diferença num campeonato de pontos corridos.
Não pode
ainda mais que tá todo mundo, né, vivendo essa instabilidade. Tirando o Botafogo, que eu acho que dessa vez todo mundo aqui tem que concordar que dificilmente não vai ser campeão. Finalmente, acho que as pessoas colocaram isso na cabeça. Acho que é a falta de costume, né, de falar que o Botafogo vai ser campeão brasileiro.
Qual a diferença do Botafogo pro segundo?
Mais de 10 pontos, acho que 12.
Mas o São Paulo tirou 12 do Grêmio, não tirou?
São Paulo tirou. E o São Paulo perdeu do Grêmio no primeiro jogo do retorno ainda.
Isso.
Mas 1-0 no Morumbi.
Nós tiramos 12 do Grêmio.
É.
Aqui, ó.
Sim.
São 12?
12 pontos.
12 pontos pro Flamengo e Palmeiras, que tem
31. Eu ainda não assino embaixo.
Eu também não assino embaixo.
Olha, eu acho... Pelo que essas outras equipes estão vivendo, o Palmeiras, para mim, está totalmente focado na Libertadores.
Tem essa.
O Flamengo também tem muitas chances de Libertadores e também de, sim, Copa do Brasil.
E o Botafogo está jogando bem.
É, muito bem. Fora de casa também.
Se o Botafogo ganhar todas
em casa... Eu acho que a vitória contra
aí,
o Palmeiras ali foi bem significativa para isso. Eu acho.
Fora de casa contra o Palmeiras.
E outra, tô torcendo pro Botafogo ser campeão, viu? Porque...
É, antes o Fogão
dá uma quebrada,
do que qualquer outro,
né? Dá uma quebrada na hegemonia atual.
É verdade. Você que tá nos assistindo, daqui a pouco tem muito assunto. Rames Rodrigues, a possível chegada do Lucas, tá bom? Vá mandando também as suas perguntas, participe, tá? Olha, o Paulo Diamond. Críticas às finalizações, à parte, Nestor jogou muito, infelizmente não adianta cobrar a finalização dele, precisa outro do lado. Podemos dizer que ontem, se tivesse o Calleri, não fosse o Juan, tivesse o Calleri e o Erisson, uma delas tinha entrado?
Podemos. Podemos. Eu acho que o Calleri não erraria aquela do Nestor. Eu acho que não. É, a chance do Calleri fazer é muito grande. E aquela bola do David, que o Juan pegou, né, a falha do zagueiro.
Pressionando a saída de bola.
Pressionando a saída de bola. Aquela bola do David era pra ter entrado.
Aquela lá, lembrou
aquela, o Pablo. Muita gente gritou gol ali.
Olha lá, mandaram um superchat ali, o Rodrigo Santiago, falando exatamente isso aí, que se o Calera e o Luciano estivessem em campo, seria um placar histórico.
Tem um cara
histórico,
o
que seria histórico?
Histórico,
será?
Eu não sei. Vitória
goleada,
seria.
Talvez. Histórico em termos de ser uma goleada? Você acha, Renato?
De verdade, não acho.
É.
Eu acho que São Paulo teria ganhado, mas não acho que seria uma avalanche. Acho que talvez o jogo se desenharia de outra forma.
Até pelo...
Mesmo mais pelo Luciano do que pelo Calleri, por exemplo.
Mas foi tão estranho ontem que o meio de campo do São Paulo funcionou, criou alternativas.
Puta, o Alisson jogou pelos lados. Muito, cara. Eu tô gostando muito do Alisson.
O Alisson jogou bem.
A posição dele.
Cara, ele faz a transição ali. Transição, vai, gente. Ele passa do campo de defesa pro ataque com muita velocidade.
Ele só não pode jogar perto da área, porque lá ele não. Acho que é melhor jogar ali naquela.
O Dorival deu uma achada nessa.
Achou, Acho que no jogo contra o Palmeiras foi ali que ele se sobressaiu, né?
Mas eu falo, até não. A nossa defesa também jogou muito. O nosso goleiro representou quando precisou.
Exato. O Beraldo também.
O Beraldo jogou muita bola. O Arboleda também jogou muito bem.
Seguros, né?
O Caio jogou bem.
Cara, de uma forma geral, acho que o time inteiro jogou bem.
Sim, o Rafinha bem também. O Pablo Maia fez uma boa partida.
Baita partida também.
Né? Então, a gente...
Gente, o Nestor jogou bem.
Olha só.
O que faltou mesmo foi bola na rede, gente. Não tem jeito.
Sombra.
Não, eu vi muita gente falando. Não, tem, às vezes que torcedor, às vezes, quando acontece esse tipo de resultado, ele fala muito com o fígado, fala muito com a emoção. Eu recebi muita mensagem falando que chamando de time pipoqueiro, porcaria, isso aí. Cara, ontem eu não consegui concordar com isso, sabe? Porque eu vi um futebol tão bom do São Paulo, cara.
Tem dias que a bola não entra mesmo.
É isso.
E acho que o dia foi ontem, porque a gente também não teve os titulares.
É.
Eu acho.
Pode ser. Pode ser.
Mas é,
né,
bom também pra gente perceber as alternativas que hoje o Dorival tem, que antes o São Paulo não tinha. Tem muita opção hoje. Se você parar pra pensar, quem tá chegando, quem tá no departamento médico ainda, como o Galoppo, por exemplo, o próprio Ferrarese que tá voltando. Então. Tem muita gente.
E os que a gente vai falar daqui a pouco.
Exatamente,
também, né?
Exatamente, é os que estão chegando.
Os que a gente vai falar daqui a pouco.
É isso.
Mas, por exemplo, se a gente não tivesse...
A briga é boa.
Se a gente não tivesse nenhum desses dois, uma das alternativas que me agradaria era ver Calleri e David na frente, por exemplo.
Sim.
Porque é força, entendeu? A gente vai precisar romper barreira
então,
contra ontem, o Corinthians.
Porque ontem o David mostrou isso.
Papi.
Ontem o David correndo, jogando na ponta, ele foi um inferno na vida do Bahia.
Sim.
Ele ganhava todas em cima dos caras.
Foi lindo, sim, de ver.
E se ele com essa força e velocidade pra cima do Fagner, pode ser um trunfo interessante.
E ele tem muita vontade, né? O David.
Muita vontade.
Ele se apresenta muito.
Nesse próximo jogo contra o São Lourenço, eu já experimentaria pelo menos mais tempo do David jogando com o Calleri. Porque o Calleri acho que joga na quinta-feira, sim.
Será?
Vocês não acham?
Agora, nessa quinta?
Eu acho. Já tá treinando?
Até por ser na Argentina também, né? Será que não deve ter todo esse apelo aí? Ele vai melhorar pra viajar pra lá, a terra dele?
Não sei. Alguém queria destacar mais uma coisa do jogo contra o Bahia?
Acho que não.
Acho
que foi uma pena, né, gente? Foi só uma pena que a gente não... E vai fazer, vão fazer falta esses pontos, viu? Esses dois pontos aí pra gente vão fazer falta.
E assim, alguns momentos meu medo era, né? Quem não faz, toma, porque o Bahia teve chance.
O Jacaré fez, impedido, mas fez.
É isso, mas não aconteceu, ainda bem. Lógico que poderia ter sido diferente tudo.
Uma coisa inteligente que o Bahia fez no Morumbi foi aproveitar os espaços que o Caio Paulista dava. Então, todo lance era em cima do Caio, porque o Caio avançava e aí a gente tinha muita dificuldade lá no lado direito, né? Que é o lado que o Caio tá. Lado direito da nossa.
O Caio que também perdeu uma chance.
Perdeu uma chance grande.
Grande, hein, cara?
Aí é que tá, né? É aquela história que a gente sempre fala, né? Tá faltando gente pra concluir, pra colocar a bola na rede.
O futebol, de uma maneira geral, tá faltando gente que conclua bem no gol.
É, eu acho.
Nossa, nos anos 70, 80, tinha uns caras que não perdoava.
Era pra ser uns 4-1.
Todo time tinha um baita artilheiro, cara. É impressionante. Hoje
acho que o Rony é um grande cara, assim.
O Cano também é um artilheiro. O próprio Tiquinho tá mostrando ser um artilheiro. Fez dois, né? Fez dois na vitória.
Impressionante. Não passa em branco.
É verdade. Agora, Vamos falar sobre o James Rodríguez? Vamos falar sobre o James? Porque a apresentação é nessa terça-feira.
Nessa terça, 2 da tarde.
E eu queria perguntar para vocês, qual pergunta vocês fariam ou farão se estiverem na entrevista amanhã de apresentação do James Rodríguez?
Nossa, boa pergunta.
Não, vou ferrar o Pedrinho. Pensa aí, Renato.
Eu vou ferrar o Pedrinho. Eu ia te pedir isso, né?
Pedrinho.
Renata Saboeto, jornalista formada já, trabalha com isso há muito tempo. Vai colocar ela, ele vai fazer essa boa pra ela.
E o lado Pedrinho, torcedor, você tem a chance de
perguntar. A jornalista torcedora que se emociona
Deixa eu responder primeiro, você vai pensando aí. Eu perguntaria pra ele sobre as condições físicas dele.
Boa, boa.
Porque não joga desde 9 de abril, né, quando saiu do Olympiacos da Grécia. E o torcedor do São Paulo, eu fico assim com um pouco de medo, viu, cara? Porque o torcedor do São Paulo, não todos, obviamente, mas muitos torcedores do São Paulo pensam que a gente está pegando o James de 2014. Assim como pensam que a gente está pegando o Lucas de 2012. Né?
Mais de 10 anos, né?
O James, ele não teve pré-temporada. É um grande jogador, mas eu acho que assim, a única coisa que me aflige um pouco é o estado físico dele, principalmente para um jogo tão decisivo, que para mim é um divisor de águas aí da temporada. Não tem Sul-Americana, não tem atrás da Libertadores pelo Brasileiro. Eu acho que o grande divisor de águas do São Paulo na temporada é esse jogo contra o Corinthians.
Já que chegou, né?
E vai ter que jogar.
Tem que jogar.
Então eu perguntaria sobre
mas
o estado físico dele.
Mas vai jogar forçado, então, porque é o James, porque é uma grande contratação, e teoricamente é uma grande contratação. O que eu temo é jogar sem ter condição de jogar.
Isso.
E você sabe, e é isso que você está falando, eu já comentei na rádio hoje, a torcida do São Paulo é o seguinte, ela vai lá, tinha 15 mil pessoas acompanhando o avião do James Rodríguez, foi gente no aeroporto.
Inclusive um que tá aqui.
Inclusive
aqui eu acompanhei
ponto,
ele pelas redes sociais. Né?
Não sei quem é o autor e quem cantou, mas aquela musiquinha que cantaram, eu achei uma coisa idiota,
que eu falei aqui antes de começar o programa?
Achei
gente,
uma
pra
coisa,
quê?
Sabe? Nossa, a primeiro assim,
tá todo mundo pensando nesse jogo.
Não, mas...
Então, mas assim, assumiu que o Renato Augusto
incomoda,
é craque.
É isso.
Botou um peso nas costas do James Rodríguez de ter que decidir jogo, né? E aí a torcida do São Paulo é muito assim, tá 2-3 jogos. Primeiro assim, se é eliminado pelo Corinthians, que tomara não seja, mas se for eliminado pelo Corinthians e ainda com uma participação boa do James Rodríguez, esses mesmos que vão lá cantar o nome do James Rodríguez são os primeiros a dizerem jogador bichado, não presta, porcaria, são os primeiros.
É
a mesma mão que aplaude.
Então eu tenho bastante medo disso.
Eu tenho muito receio disso também.
Mas assim, com certeza vão preparar ele pra jogar, nem que seja um tempo. Com certeza, é uma contratação que, imagina, se o James Rodríguez não entrar em campo.
Mas isso eu perguntaria.
O Corinthians no Morumbi.
Eu não me incomodaria, por exemplo.
Hã?
Eu não me incomodaria, por exemplo, se ele não jogar contra o Corinthians. Eu
mas
não acho que ele vai. Eu não acho que ele vai ser o grande responsável
vocês
por absolutamente
não, mas vocês,
nada.
Vocês admitem que a torcida ia pegar.
Cara,
no
mas
pé
eu acho
muito,
que quem tem que resolver isso é o Dorival.
É.
Acabou. Meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Desculpa.
Concordo.
Não dá pra você jogar essa responsabilidade nem no técnico, nem no jogador
você
que acabou de
São
chegar.
Paulo, ou você dirige pra torcida.
É isso.
Sim.
Não é? Eu até perguntaria. Talvez não nos mesmos termos, mas eu perguntaria para ele. James, você chegou, existe o Corinthians, que é um grande rival. Ainda que você se escalaria para esse jogo, mesmo não estando em boas condições físicas?
Que vai daquela minha pergunta. Como está
então,
a sua
condição que aí eu foco nesse jogo. Focaria nesse jogo.
Mas vale a gente também colocar, levar em consideração, não é que o James ele está parado, mas ele vem treinando. Ele
Sim,
vem se
como
condiciona.
O Lucas.
Exato. Né? Você vê que o cara está em
forma.
Mas não
é a mesma coisa, né?
Você sabe, né? Mulher entende. Ele está bem condicionado. Enfim, eu acho que ele, em relação a isso, está pronto. Agora, é o tempo de bola, é o ritmo de jogo, é o entrosamento que não existe, é uma série de outras coisas que a gente tem que levar em consideração.
Sim.
Olha aí, o Pato marcou gol. Fala aí, ó, mandou R$5 e fala, antes o problema era não ter jogador técnico. Quando tem, vamos ficar pensando como o Rames vai estar? O 8 do Corinthians se machucou 15 vezes só esse ano.
Eu tô falando.
Esse é o torcedor.
Esse é o torcedor, gente.
Mas vai ser uma música que você vai poder mudar depois. Você tira o Renato Augusto, bota o Veiga. Aí você tira o Veiga, bota o Gabigol. Essa música ela vai trocando e vai mudando. A música Camaleão.
É. Bom, a gente já deu muito tempo pra você fazer a pergunta.
Eu perguntaria pra ele, até no último tema, a gente falou do Alisson. E aí, pode ser que o Gabriel Neves já tenha perdido a posição. E aí é Alisson e Pablo Maia com o Rames Rodrigues ali. Eu gostaria de perguntar pra ele em qual sistema de jogo ele se sente mais confortável pra jogar. Até a gente sabe que tem o Luciano ali que tava fazendo meio essa função. Talvez dois atacantes, talvez com pontas, com dois mais jogadores mais marcadores, Pablo Maia e Luan, pra ele ficar lá livre, ele, o Luciano e o Calera lá na frente.
O Luan não dá, hein?
Qual é o sistema defensivo que você sente mais confortável e há necessidade desses dois volantes marcando pra você jogar ali na frente ou você consegue...
Mas aí que tá, o Alisson ele marca e avança, isso é bom. O Gabriel também. Então eu não vejo muita... assim, e a gente tem ainda o Pablo Maia, que é um monstro.
O Pablo Maia, pra mim, é o titular.
O Pablo Maia não sai.
O Neves, pra mim, é esse cara também. Difícil,
você tem,
hein?
O Neves ou
o Alisson.
Importante que a gente tenha opção agora, né? Isso é muito importante. O Dorival achou o Alisson, como o Sombra falou, na posição. O Gabriel também subiu nessa posição. O Pablo, que tava jogando um pouco mal no começo do ano, mas acho que também por ritmo de jogo também, né? Já tá comendo a bola, né?
Você
tem
mudar.
O Michel Araújo, que é um baita jogador.
Michel Araújo também.
Tem um baita jogador.
Olha aí, pergunta do Renato, né? Afirmação, não é pergunta, né? É um comentário. Se tiver condições físicas e táticas, principalmente um pouco ambientado com o elenco, entendo que deve jogar. Contudo, a palavra final será do Dorival. É isso aí, né?
Com certeza.
Acho que é isso aí. Renata, que pergunta você faria?
Ai, gente, tô aqui pensando em tanta coisa.
Então, ó, deixa eu fazer uma colocação enquanto ela levanta aí uma hipotética pergunta. Vocês não acham que esses jogos contra o São Lourenço vão ser fundamentais para entender como vai jogar e qual vai ser o clima desse jogo contra o Corinthians? Porque a gente tem Galo, Flamengo e dois jogos contra o São Lourenço antes do jogo do Corinthians, hein? São quatro jogos.
Que é um time chato. Vocês viram o São Lourenço jogar?
Eu já vi, é ruim,
mas
chato.
Eu vi na Copa da Argentina,
é chato, ruim.
Mas é assim, vai buscar dois empates.
É argentino,
sabe?
Né? Tem.
É bem chato. Mas não é assim, por exemplo, o New Old Boys é um chato diferente, é um chato que joga. O News não, o News estaciona um ônibus lá na área lá e fica especulando contra-ataque. Vamos ver como vai ser.
Eu perguntaria para o Rames o seguinte, preciso falar, senão vou esquecer. Se o jogo do Corinthians fosse quarta, se ele pediria para o Dorival para jogar? Tô pronto, professor, pode me colocar que eu garanto.
Legal.
É isso aí, é uma hipótese, né? Tipo, como que ele... Né?
Ele jogaria todos os jogos que ele puder. Não sei como é que tá esse lance aí de quando que ele pode estrear, como é que tá a situação em relação a...
Documentalmente falando. Sei assim, se tem algum problema ainda de ver
visto de trabalho.
Tá.
Copa do Brasil e Brasileiro sai no BID. Sul-Americana tem um tempo ainda para inscrever, então...
Tá tudo certo. Se ele quiser estrear quinta-feira contra o São Lourenço, ele pode?
Não, mas tem o visto de trabalho. Tal do visto de trabalho.
Mas
quanto tempo demora? Complicadinho.
Pra jogar contra o São Lourenço...
Os 3, 4, 5, 6...
Terminou hoje.
Máximo uma semana. Prazo.
Pra se inscrever pra Sul-Americana,
contra o
terminou
Lourenço.
Hoje.
Contra o São Lourenço. Então ele joga a volta aqui no Morumbi.
Não. A volta não. Aí ele tem que jogar o próximo se a gente passar.
Mas ele não tá inscrito? Será que não inscreveram na Sul-Americana?
O que? Tem que tirar,
o
Rames? Né? Tem que tirar
o
gente
Rames?
Pra colocar.
Eu acho que ainda não.
Eu não sei.
Eu acho que até tira uma pressão de cima da comissão técnica, a gente coloca ele e dá ficar poupado nessa
coisa. O Rames vai ser...
Mas eu acho que quanto mais rápido ele estrear, mais ritmo, mas, mais tempo, mais, não sei, mais adaptação também.
Depende da condição física, Rê. Se ele não tiver, se ele não tiver na condição física, não dá, é como
então,
o pato.
Mas o papo que eu escutei é que a condição física dele tá ok.
Tá ok.
Tá ok.
Mas eu não sei se profissionalmente ele tá...
Gente, é um jogador de 32 bem. Anos. Lógico que ele tem um histórico de contusões complicado, mas assim, é... Hoje, eu acho que ele tá pronto pra jogar. A minha expectativa é essa.
Amanhã, na coletiva, a gente vai saber com mais clareza sobre
porque
isso.
Porque se ele tiver ensabonetado, ele fala, vamos deixar na mão do Dorival aí, o treinador vai decidir.
Não, se o cara...
Ah, não tenho dúvida que ele vai dizer isso. É uma sabonetada. Coisa que eu não posso responder.
Não, se o professor pedir, eu tô pronto.
Ué. Uma coisa que não deve.
É, vai ser aquilo lá.
Pera o quê?
Não, ele fala português.
Olha aí.
Bem, né?
Muito
bem.
O Ulisses está dizendo que na Sul-Americana ele só será inscrito na próxima fase.
Isso, se o São Paulo exatamente.
Tá,
é
então
isso.
Sul-Americana agora esquece.
Esquece, deixa tá. Só se o São Paulo passar.
Tá.
E eu acho que o São Paulo.
Então você
é
escalaria
favorito.
Ele contra o Flamengo já para dar mais ritmo de jogo, porque é exatamente o jogo anterior ao clássico?
Não.
Tira a surpresa, não. Né? O fator surpresa.
Eu, e assim. Tudo vai depender do estado físico dele, mas vamos dizer que se estivesse ok, eu prepararia ele para o jogo contra o Corinthians. Eu prepararia ele para estrear contra o Corinthians.
Eu já botava para jogar.
A Renata não quer, mas eu
a vida é uma só, eu não sei amanhã, entendeu? Não. Bota já.
E vocês, amigos, o que vocês acham? Vocês botariam o Rames para jogar contra o Flamengo?
Boa pergunta.
Ou contra até o Atlético Mineiro, de repente,
meu
né?
Palpite,
eu colocaria em tudo.
Meu palpite domingo. É que ele vai jogar só contra o Corinthians, até pra, vão dar essa desculpa de ritmo, e pra ter um fator surpresa, não sabe quem que
mas
vai jogar.
Mas a gente não pode ter surpresa
mas
no jogo
é na
desse,
cabeça do
gente.
Dorival.
Desculpa, cara. Você tem que ter o time pronto, entrosado.
Não, o Dorival vai ter o time
puta,
pronto,
cara,
entrosado.
Eu temo demais ele fazer já estreia contra o Corinthians.
Não dá.
Eu temo demais, cara.
Moro não é um Raí que chegou em 98, jogou um jogo e foi campeão. Desculpa.
E que tava jogando no Paris.
Exato, gente. É outra história. Não é assim também. Eu não
mas
sei,
se
tá?
Mas se ele jogou com o Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Bar de Munique, Copa do Mundo, não vai tremer mesmo?
Não, não, a questão não é tremer. A questão não. É não se encontrar.
Vocês viram o Pato ontem? É nítido, assim, que ele tem qualidade, ele desenvolvia a jogada interessante ali na frente, no meio.
Mas não tinha...
Olha lá, tô com ele aqui, ó.
Mas, olha aí, o Alexandre Matos.
Estão comigo.
O ritmo de jogo se obtém jogando. Então, aí o Pato, você via que, assim, cara, ele não tava conversando. O futebol dele não tava tendo conversa com os homens de frente. E por quê? Falta aquela coisa do jogo, de chegar
gente,
e jogar mais com o David, com o Juan.
Gente, o jogador vem sem pré-temporada. Não, ele pode ser o Messi.
Mas aqui no Brasil ele entendeu? Deita e rola, desculpa.
Ele vem sem pré-temporada. 15 dias para treinar, eu acho que é o mínimo para ele estar bem condicionado para qualquer atividade.
Ó, Campeonato Paulista, geralmente os caras se apresentam lá pelo dia 2 de janeiro.
Isso.
Treinam. 4, né,
por aí,
é. E aí o campeonato já estreia lá pelo dia 20.
Isso.
E geralmente os caras estreiam assim, é um tempinho e o resto já tá com a língua pra fora.
É, sei lá.
É. Você vê que até os times do interior, eles...
Dão canseira.
Eles dão canseira porque eles já estão treinando desde dezembro.
Desde dezembro, é. Aí vai pro jogo do Corinthians, eu temo muito que de repente a gente... Fique refém de ter que escalar o Rames Rodrigues, em função de ser o Rames Rodrigues.
Aí não dá pra você experimentar contra o Corinthians.
Né? É. E tem outro fator aí, hein, gente? Vamos falar desse fator novo agora? Lucas Moura. Também.
Opa! Você tem informações, Daniel?
Eu vou falar que tem.
Só falta assinar,
tem informações.
Né? O Daniel Perrone tem.
Vamos ler ali, olha. Atenção, galera.
O povo tá comigo,
o
só pra avisar.
O Perrone vem aí com informações sobre Lucas Moura. Que para mim não é ídolo. O Beto Nogueira fala aí, olha, eu acho que o planejamento ideal para o Rames seria treinar para ficar melhor fisicamente. Porém, é importante jogar pelo menos 3 jogos antes da semifinal.
Mas que 3 jogos, gente?
Não,
quais
dá,
3 jogos?
2, 4, né?
Eu entendo.
Flamengo, Galo,
Galo
e Flamengo.
Flamengo. Não
mas
pode jogar.
Lourenço,
não
vai...
pode, ele não
São
pode.
São Lourenço não pode, nenhum dos dois.
Tá.
Você tem o Atlético Mineiro agora, no
sim.
Próximo, no
10
próximo
minutinhos,
domingo.
Aquele negócio meio, meio pacos.
Amanhã a gente vai ver se vai dar ou não. Amanhã a gente tá falando muito agora sem saber o que ele vai falar na entrevista. Mas assim...
Ó, o Goulart aí, ó. Segundo o André Hernan, Rames está bem fisicamente por estar treinando com um staff pessoal desde que saiu da Grécia.
Olha lá no Instagram do Daniel Perrone, ele também treina com staff pessoal desde toda semana.
Treinar com staff é uma coisa. Jogo é outra história, hein? Aliás, eu tava fazendo... Às vezes, via de regra, a gente até... Não sei vocês, mas assim, às vezes a gente também na rádio cai em umas questões, assim, nos debates, que é assim... Jogador tem muita frescura. Jogador tem que jogar todo jogo, né? E fala assim, você vê o tênis, né? Eu vejo pessoas que falam, você vê o tênis, os caras jogam um dia atrás do outro. NBA, às vezes, são 4-3 jogos numa semana, etc e tal. Aí eu fui fazer um levantamento, né? De pesquisas, que quanto corre um jogador de futebol? O jogador de futebol corre, na média, 11 quilômetros por jogo, né? O cara do tênis...
Depende também, né? Que pode ter 3 sets ou 5 sets, né? Depende muito. Mas tem jogos que duram 5 horas.
Mas aí eu vi um estudo que diz que na média, vai dar 3, 4 quilômetros por um jogo. Na média.
Mas eles jogam um dia sim, um dia não, né?
A Renata é defensora do
tênis.
É porque
eu sou do tênis, né?
Mas assim...
É um esporte individual, tem tudo isso. São coisas diferentes.
NBA dá 3 quilômetros o jogo. O cara corre no máximo 3 quilômetros.
E o que joga mais, né?
É.
Tem uns que entra só...
Então, assim, a exigência de um jogo de futebol não é ficar lá correndo, batendo bola, meu. A exigência hoje de um jogo de futebol é feroz, cara.
E não é só o jogo, né? Os treinamentos também são fortes, porque são dois times querendo jogar, né? São 22 jogadores ou mais querendo jogar bola.
Além disso, as pancadas, né, que você toma no basquete até tem um pouquinho, mas não é tanto. No futebol, toda hora carrinho, toda hora trombada, toda hora...
Mas assim, falando sobre...
Ó.
Olha aí. O próprio Rames falou que precisa de treino. Tá na entrevista dele.
É, então.
Não, amanhã, treino vai ter.
Vai ter amanhã, né?
A gente vai saber isso na hora da entrevista. A gente vai dar pra ter a noção.
Rames sem ritmo é melhor que Nestor e Rato, 100%. 100%. Super não, chat.
É, tá certo. César Mas eu não Souza. Quero que o Rames jogue um jogo e depois fique 12 jogos sem. Tem 12 isso. jogos machucados.
É um jogador que vai ser preparado pra grandes jogos lesionado, também, é. Né? Eu acho que tem muito
isso. E outra, né, gente? O Rames, assim, pô, é lógico que o jogo decisivo nosso, na minha opinião, é contra o Corinthians, mas o Rames não veio pra isso só, né? O Rames veio para duas temporadas e meia. Né?
Essa pergunta é boa também. Muita gente está perguntando, né, se a 10 vem para ele ou se continua com o Luciano.
Eric Rodrigues pergunta, Luciano vai ceder a 10 ou não?
É outra dúvida que a gente tem. A princípio, eu acho que vai ser essa camisa do Eric aí, 19 do Rames. É o que eu ouvi. Mas, assim... O Alisson falar que cederia a 7 pro Lucas já dá uma pressãozinha no Luciano também, né? Até porque o Luciano não é camisa 10, gente. O Luciano é atacante.
Até porque eu acho que o Alisson joga mais pro São Paulo do que o Luciano.
Sim. Sim, tem essa.
Mas assim, questão de marketing deveria dar 10 pro Rames, né?
Também acho.
Vender um caminhão de camisa. Olha, mais do que...
Cara, tane-se a camisa, viu, bicho? Deixa ele jogar com a 19. Mas o 10 é logo, mais um peso.
Tira a responsa dele também, a pressão.
O 10 é mais um peso, cara.
Mas ele é um 10, né?
Hã?
Ele é um 10.
Sim, sim. Tá. Sem dúvida. Ele é um 10, né? Que se for bem, ele vai ser o 10. Né?
O 10.
Ai, que saudade desse 10, né?
Se jogar metade do que o Arrascaeta joga, o Rames Rodrigues vai ser ídolo no São Paulo.
Vai.
Se jogar metade do que o Arrascaeta joga. Então o Arrascaeta joga o fino da bola.
Não, joga muito.
Né?
Mas custou mais de 60 milhões de reais quando o dólar ainda estava mais baixo.
Mas aí que eu acho que foi um ponto positivo aí da diretoria para trazer o Rames. Veio na calada da noite, sem novela. Foi revelado, você mesmo revelou no...
Aqui.
Atrás. E quando a gente viu que o Rames realmente era de interesse da diretoria... Acho que já não tinha mais saída, já veio para o São Paulo mesmo, não tinha mais como cobrirem a oferta.
E achei que se esses valores que estão falando forem verdadeiros,
sim,
eu acho que ficou muito de bom tamanho.
Porque não tem 10 mais.
Estão falando aí de 20 milhões de reais.
Não tem mais 10 no mundo.
Não tem batedor de falta.
De 20 milhões de reais por 2 anos e um bônus de $500 mil a cada 12 partidas que ele jogar.
Que é performance, aí eu acho que tá certo.
Que é performance.
Tá certo, porque tem que estar em campo.
Na performance?
Não, o que eu li hoje, acho que foi no UOL, é $500 mil a cada 12 jogos.
E tem uma coisa que, também estou achando interessante, a história do marketing, né? Vocês perceberam que desde que o Rames foi anunciado, as redes sociais de São Paulo publicam uma hora sim, uma hora não, vídeo do Rames, o Rames no telefone, o Rames no avião, assim, em collab com o São Paulo. Eu tô olhando o número de seguidores. O Rames tem 10 vezes mais do que o São Paulo de número de seguidor. O São Paulo tá com 5,4 milhões. Ainda não aumentou. Eu não sei por quê.
Porque 100 mil, né?
Eu tô de olho nisso, porque...
Acho que aumentou do Rames, se bobear.
Se bobear, aumentou do Rames,
Por quê? Porque os fãs do Rames são mundiais.
Sim.
Mais de 50 milhões.
E talvez não tenha o mesmo interesse por um clube do Brasil.
Mas era minha curiosidade, entendeu? Porque, assim, 55 milhões, mais ou menos, acho que é isso, né? Se você pega 10% disso... numa collab para passar para um outro, outro canal.
É um número maravilhoso.
Pô, o São Paulo já estaria ganhando, né? Então eu tô muito curioso para saber o marketing do São Paulo. Acho que tá certo você postar muito sobre o Rames. Se vier o Lucas também, pode postar o dobro. Mesmo que o Sombra não ache ídolo, tem que botar em cima.
Hã?
Por enquanto.
Mas se ele conseguir construir uma carreira de ídolo no São Paulo, ok. Mas para mim, o Lucas... Já vamos falar do Lucas, calma. Já vamos falar do Lucas, não vamos correr não. Porque agora a gente tem que falar de São Paulo mania. Perrone, cara... Quem quer adquirir material do São Paulo, camisa, moletom, calção e outros tipos de materiais também, às vezes enfeite de mesa, coisa para pôr na tua mesa, seja de casa, do trabalho. Meu, São Paulo mania tem tudo, não é não?
Tem tudo e vou te falar uma coisa. Agora com a vinda do Rames Rodrigues e a possível vinda do Lucas, o que vai aumentar de camisa personalizada dos dois, né? O Rames, o número vai sair amanhã, né? Então o pessoal já vai poder saber aí o número oficial do Rames e para poder comprar. E o Semana Tricolor é o único programa que dá um desconto de 10%.
Que é legal, hein?
Em cima da camisa, até da camisa personalizada. Então, ó, uma dica para vocês. Vocês vão comprar a camisa do Rames, vão comprar a camisa do Lucas, né? Vamos aumentar essa resposta, né, ao que a diretoria está fazendo para o São Paulo, porque eu não esperava, sinceramente, eu não esperava que viesse ninguém. E também, lembra, a gente comentou aqui.
Faz tempo.
Eu não traria ninguém também. Eu não teria... A gente falou aqui que a gente não traria ninguém.
Se é para trazer qualquer um, melhor não trazer ninguém, não era?
Mas os dois aí realmente foi um
movimento... Importante é manter, lembra?
Movimento muito bom da diretoria, então acho que é bom o torcedor retribuir, e se você quiser retribuir com desconto de 10%, Semana Tricolor, esse é o cupom para você entrar na São Paulo Mania, você fazer a sua personalização, entrega para todo o Brasil, frete grátis, em várias vezes, é parcelado, então você não vai gastar aquele dinheiro de uma vez no seu cartão. No Pix ainda você tem mais desconto ainda, além dos 10%. Então, assim, a dica é essa. Ó, esse casaco aqui foi o casaco que o Rames entrou no aeroporto. Umas 15 pessoas para mim no DM falou: poxa, onde eu acho esse casaco? Acha na...
Você tava no departamento médico?
Não, não.
Você falou, tô no DM?
Não, no DM não, no...
Desembarque.
No desembarque do São Paulo.
Alguém chegou já?
Você tá zicando,
né? Não, pelo amor de Deus, não é isso não. Se bem que o DM foi bem, hein, meu? O DM já fez uma magiquinha no Caleri e já tá correndo jogar.
Mas Gabriel, o Ellison vai e volta. Pelo amor de Deus.
Mas é assim, gente, cupom Semana Tricolor, você consegue tua camisa do Rames, consegue tua camisa futura aí do Lucas. Lucas deve estar aqui, né? A gente vai falar agora do
Lucas
7,
Rames 19. Ninguém vai ligar pra gente pra avisar que
casacos como esse. Viu, Sombra?
Podia, né?
Boa, é isso aí, galera.
Cadê a fonte? Cadê? Alguém tem que comunicar a gente ao vivo agora.
Coincidência ou não, ano de eleição, ele acertou no Dorival.
Eu tô aqui, ó,
e
na
agora
F5,
fecha
ó.
Com o Lucas e fecha com o Ramos Rodrigues.
Mas o Grécio
Rodrigues.
Não vai vir agora?
É, é hora. Vocês do
Grécio. Esqueceram do Grécio?
Desça, Grécio. Grécio, o povo te chama.
Cadê o Grécio?
Falar sobre o...
Ele tava lá
no O Rames, né? Que estava jogando no Grécio.
Olha o Samuca Boy falando com a gente aqui.
Certo?
Ó. Quer fazer um ótimo marketing? Dá 33 para o Rames. Rames 33, simbolizando o tricolor, trimundial e trilibertadores. Sucesso com essa numeração, o que
última
acham?
Vez que fizeram isso.
Sombra qualquer número, né,
633?
Sombra? É, cara, eu não ligo não. Tá.
É, mas eu acho que com a 10, eu acho que ia dar um impulso de venda.
Puta, aí. 33 é melhor não, eu já vou dizer por quê. Porque quando você vai no médico, ele fica lá auscultando o seu pulmão, ele fala 33, 33. Já vão dizer que, puta, o cara é 33 porque vive no médico. É melhor não. Melhor não pôr 33, não.
Grécio ontem estava no...
Atenção, subiu a placa. Sai Pedrinho Legado Tricolor.
O cara que veio direto do aeroporto, né?
Exatamente. Entra Grécio Rodrigues. Grécio Rodrigues, do bastidor Tricolor.
Ô, mas Grécio, conta a tua saga ontem, porque o Grécio me manda mensagem meio-dia falando que tava no aeroporto já.
Tava.
Conta aí.
Ó, eu saí do Morumbi, ontem eu fui pro jogo contra... Primeiro, boa noite pro pessoal aí, todo mundo que tá ouvindo a gente, assistindo a gente. É, eu tava no Morumbi, a gente se encontrou lá no camarote. É, e 0x0, jogo... São Paulo teve várias oportunidades. Saindo, não tava pensando nisso. Aí, conversando com o pessoal lá do Central, o Léo. Aí, eu fui lá e joguei pra ele. Vamos pra Guarulhos agora? Vamos pro aeroporto. Tava pensando...
Pra Guarulhos, os caras estavam indo.
Tava pensando que o Rames ia pra Guarulhos. Vamos pra Guarulhos. Aí, o pessoal, top. E eu, então vamos. Aí, eu fui lá e pensei... Aí, nós fomos lá e pensamos, né? Internacional vai pra Guarulhos.
Mas você foi até Guarulhos?
Não. Isso
aí fala a verdade, você foi,
não,
vai.
Não.
Deve
o que nós, na mente, nós pensamos o quê? Vamos pra luz, aí da luz a gente vê pra onde vai, né?
Olha o pensamento. Nós vamos pra luz e dá uma luz na gente, a gente descobre
isso na hora.
Aí a gente vai ver pra onde vai. A gente até lá a gente descobre. Aí mandamos mensagem pra um, pra outro, pro Daniel. Pra
eu
um
puto, com o resultado, assim, recebendo. Eu sabe onde é o horário e o aeroporto?
Não, eu liguei pro Daniel ainda. Liguei pro Daniel. E aí recebemos a informação. Era a informação, 2 horas da tarde, é assim. É, a gente não sabe, mas a gente acha que vai pra Congonhas. Aí nós, vamos pra Congonhas. Aí fomos pra Congonhas, paramos lá. Ficamos esse tempo todo lá na pizzaria.
Pagou R$200 uma pizza lá, né? Porque Congonhas
cara,
aí é caro.
Não,
aeroporto.
Não vou nem falar qual o nome, mas tudo bem.
Claro que não, nem fala. Já cobraram caro pra cacete, né?
Tem um dominó lá no... Enfim, quiser patrocinar a gente aí. E aí esperamos lá, esperamos e fomos pra Congonhas. E o pessoal lá no celular, vendo na internet, rastreando o Rames Rodrigues, o avião. E aí foi chegando e só tinha gente lá. Quem aparece? Kaká.
Eu vi.
Kaká apareceu no aeroporto.
Mas pra receber o Rames ou
não,
porque ele tava indo pra algum lugar?
Eu acho que tava vindo da Bahia.
Ah, ele tava Bahia, ele tava no Caioba.
Será que esse é o nosso número 8 que o Petros falou?
Não, o bonezinho baixo. Aí eu tô sentado aqui na cadeira, ninguém viu, ninguém percebeu.
Mas ele tava
com o bonezinho
paisano.
Baixo, assim, é. Aí eu olhei assim, aí eu, com o pessoal que tava, é o Kaká. E ninguém, não é eu. É, saí correndo pelo aeroporto. Aí eu vi ele e a esposa dele, né? Aí o Kaká saindo. Aí o Kaká chegou. É, deu uma risadinha assim, porque ninguém percebeu, ninguém viu. Aí eu falei baixinho, Kaká, posso tirar uma foto? Aí ele, dando risada, pode. E ninguém percebeu. Aí eu aqui rápido, a gente andando e eu tirando foto. E a esposa dele com o bebê no colo, ele com 300 malas passando. Aí o Kaká foi, ninguém viu. Só eu tirei foto, postei, fiz vídeo cantando lá a música. E aí, beleza. Nesse tempo, ninguém lá. Aí foi chegando o jornalista, aí depois chegaram os torcedores lá pra 21 já, e ele chegou 22 e pouco.
É lógico, são menos loucos
eu queria,
que vocês, né?
Muito eu queria menos. Saber quantas pessoas mais ou menos assim você acha que tinham no aeroporto, porque não dava pra ver, né? Não pegou todo mundo que tava nas imagens.
Eu acho que tinha umas 100 pessoas, 100, 150.
É, não tinha muita gente.
É.
Mas a imagem ficou muito legal, porque o Rami saindo com aquela tela meio vermelha, parecia que era a galera com sinalizador.
Casares foi receber, né, quando ele desce do avião.
É, mas ali tem que ser, né? Não tem jeito, né?
É, o Casares estava atrás. Eu não vi o Casares, depois que eu soube. E aí, o pessoal vindo e todo mundo foi pra cima. E eu, o que eu fiz? Eu cheguei cedo, eu vou pegar a frente. Tomei a frente de todo mundo, fui pra frente. Aí, na hora, quando o Rami chegou, quando o Rami estava saindo, vieram os torcedores, todo mundo, jornalista, Jovem Pan, Gazeta estava lá também, eu acho que a Band estava lá também. E aí o jornalista vai tomar a frente, né? O jornalista foi, o quê? Ó o dedinho, já fui pra frente, coloquei meu celular na cara do Ramos. Ramos, Ramos, vai jogar contra o Corinthians.
Eu tô falando, esse é o torcedor, gente.
Vai jogar contra o Corinthians.
Esse é o torcedor, Sombra.
Então, mas aí? Essa era a minha pergunta.
Você cantou aquela musiquinha também?
Não, pelo amor de Deus.
Não, nada a ver.
Eu fiquei gravando, mas cantar eu não cantei, não. Mas assim...
Mas ele viu? Ele falou? Ele
tava assustado.
Tava assustado.
Eu senti ele assustado. É. Assim, ele na hora, eu acho que ele...
Dá pra perceber quando a imagem vai nele.
Eu particularmente, eu acho que ele tava muito assustado. É. Eu senti ele muito assustado, assim, ele... Tipo, ele olhando assim, aí tinha torcedor desse lado, torcedor... E o pessoal foi tudo pra cima. E tava assim, um empurrando o outro, querendo... Foi uma briga até chegar no carro.
Imagina.
E nisso... Teve uma hora que eu peguei, eu tomei a frente e eu tentando chegar, os seguranças vindo, o policial vindo. Aí eu peguei e dei a volta, não tinha ninguém. E eu na cara do Rames, Rames, bastidor, Rames. E o Rames, sem entender nada. Meu, foi muito da hora, foi muito legal.
Bacana, histórias de aeroporto com o Rames Rodrigues.
Ficou cerca de 10 horas para 15 minutos de glória. Gostei, bem bacana.
Ah, o Kaká foi as 15 minutos de glória, né?
Ah, é?
Ah,
você achou Kaká. O Kaká? Você gostou mais de ter visto o Kaká do que o Rames?
Não, lógico. Melhor do mundo. Kaká, São Paulo, história. Aquilo, eu fiquei tremendo.
O Kaká, gente, o Kaká jogou muito pouco tempo no São Paulo. E ele não ganhou títulos no São Paulo, ganhou um só. Né? Que foi aquele lá do Rio-São Paulo.
Sim.
Foi do
São Paulo. Sim.
Mas, gente... ele entra num patamar de tipo, cara, um jogador que o São Paulo projetou para ser melhor do mundo.
É isso. Eu que gosto muito de base, eu tenho
Nível Casimiro? Nível Casimiro, ou tô viajando?
Não, ele é muito mais que o Casimiro.
Mais
que o Casimiro.
Ele é a cara da base do São Paulo.
O Casimiro não foi forjado para ser o melhor do mundo.
É.
O Casimiro é um grande jogador.
Mas é que a história no Real do Casimiro é surreal.
Sim, é muito maior.
Sim. Pro Real, sim. Mas assim, pro São Paulo...
Sim, sim.
Eu acho
o Kaká
que, assim,
é maior, óbvio.
O Kaká, ele simboliza a base que dá certo.
Do bom menino, né?
Ô, Sombra, e eu vou te falar. O Kaká, muitas pessoas acham que o Kaká é de Cotia, né? O pessoal fala que o Kaká é cara de Cotia.
Não
sendo
é.
Que ele é antes, né? De Cotia. Cotia é de 2005.
Ele nasceu no clube, né?
E o pessoal, ele fala que, tipo assim, quando vai lembrar de Cotia, todo mundo lembra do Kaká. Teve o Lucas depois em 2010, o Casemiro que fez história lá fora. Mas assim, eu acho que também por ter sido o melhor do mundo, por ter a cara... Não sei, tem o estilo do São Paulo,
Kaká. E não é só a base que ele jogou. Ele cresceu no clube, dentro do social do São Paulo, né?
Ele lembra um pouco mais. Vou falar aqui pelas...
Não, mas não alcança o Raí.
Não.
Calma.
Questão de
tá muito emocionado.
Tá emocionado.
Ficou muito emocionado agora. Não. Calma.
Eu quis dizer questão de aparência.
Mas por nem exemplo, de aparência.
Você tem o Raí. É o meia. Meia.
Não.
É, okay. Não.
Fisicamente nada a ver.
É o meia que tá vindo ali de 90. O grande cara era o Raí. Aí depois vem um moleque da base. Eu acho que tem essa cara do Kaká.
E é engraçado que o Kaká nem era o titular na base, né? Era o Harrison. Não era o Kaká. O Kaká entrou... O Kaká foi forjado, mas ele teve uma contusão que atrapalhou ele na base.
Ele
né?
quase um ficou acidente, né? Tetraplégico.
Isso,
foi na piscina.
Exato. Mas e aí? Rames foi embora, você conseguiu lá os seus 5 minutos lá com o Rames.
5 minutos, mais de 10 mil visualizações na live.
Legal.
Acho que chegou a uns 12 mil visualizações na live. Consegui entrevista com o Belmonte, o Rui Costa, E
olha,
o que você perguntou pro Belmonte? Chapecó é demais, hein? Perguntou o que pro Belmonte?
Eu perguntei sobre o Ramos, o que eles acharam sobre a contratação. Eu queria ter perguntado do Lucas, mas aí eu perdi essa oportunidade. Mas eu perguntei do Ramos.
E o que você perguntou?
Eu perguntei o que vocês acharam da contratação do Ramos, o que vocês têm pra falar pra da torcida, né? Aí foram políticos, né? A festa da torcida, o Ramos foi uma grande contratação, não saiu disso.
Olha, eu particularmente assim, sou muito crítico de gestões, assim, e essa gestão do São Paulo, eu sou muito crítico. Mas eu tenho que dizer que, cara, o trabalho de comunicação que eles fizeram para a chegada do Ramos Rodrigues foi maravilhoso.
Sim.
Muito bem trabalhada essa chegada. O trabalho de comunicação foi muito legal. E eu vejo, cara, nesse time que hoje o São Paulo tem, ainda que sem Lucas, mas com o Ramos, uma semente muito interessante para um bom time o ano que vem. Que possa ter perspectivas melhores o ano que vem.
Concordo.
Eu acho que está sendo feito um trabalho, acho que o São Paulo, essa gestão errou muito já errou bastante em muitas contratações, mas me parece, e estou falando isso hoje, agora, não sei o que o Ramos Rodrigues vai jogar, porque eu prefiro falar antes do que a gente falar depois.
Sim, sim.
Eu acho que se eles conseguirem manter, vamos supor que o Beraldo não fique, vem o Ferrarese, que está certo aí, né? Se eles conseguirem manter pelo menos esse elenco só perdendo um jogador até o fim do ano, ou dois, tal, eu vejo um rascunho muito interessante no time que possa brigar num patamar mais alto o ano que vem.
Eu acho que...
Você acha também?
Eu acho que é um legado, é a manutenção do time, né? Eu acho que o grande sucesso do Palmeiras está muito relacionado a isso. Acho que totalmente, tanto é que não contrata porque precisa manter o elenco, que é muito caro. Então, acho que agora, com a chegada do Ramos, se o Lucas vier, ele vai ficar só até cinco meses no máximo, fica até o final do ano. Mas também, se ganhar qualquer título, tá pago, né? Tá tudo certo. Eu acho que é isso. Agora, eu acho que é bem isso que você falou, manter a base, os principais jogadores, perdendo um ou outro, desde que, né, não passe disso, tá tudo certo. Mas eu acho que o presente para o torcedor é você conseguir manter um elenco que vem bem, né, em alto nível, mas desde que as peças fiquem. É isso.
Agora, o Perrone, que informação que você tem a respeito de Lucas Moura?
Vamos lá. Eu não vi nada agora no celular, não sei se ele foi contratado agora, eu acredito que não, mas o Lucas está muito bem encaminhado no São Paulo, né? O que está travando é o modelo da negociação. O Lucas é um agente livre, só que o Lucas, ele tem uma proposta boa para ele, né? É boa, ele considera boa, né? Do Los Angeles FC, não é o Los Angeles Galaxy, mas é uma equipe dos Estados Unidos que tem tá num estado bacana para ele, para a família dele, enfim, perspectivas de jogar na MLS, né? E só que hoje mesmo contratado, ele não poderia jogar, porque tem excesso de estrangeiros lá. Então, a partir de janeiro, ele poderia ir para os Estados Unidos, porque abriria uma vaga para ele. Então, a dúvida é, ele fecha um contrato com a equipe da Califórnia e a equipe da Califórnia empresta para o São Paulo durante 4 meses e depois da temporada, né, depois do Campeonato Brasileiro, ele vai para Los Angeles, ou ele assina com o São Paulo como agente livre com um pré-contrato com o FC Galaxy. Então, isso aí é uma amarração, porque a gente tem um período de... A gente tem um período de inscrição. Como agente livre, você tem uma folga maior, porque é como o Pato. Você pode escrever onde você puder, onde você quiser, na data que você quiser. Com o Galaxy, não. Você vai depender do clube californiano mandar a documentação para o empréstimo, para depois ir para o BID em tempo, né? Então, você depende de um terceiro. Então, a coisa está se encaminhando mais para o Lucas assinar como agente livre. Não era o que o empresário dele queria. O empresário queria que ele assinasse já como jogador do
Galaxy.
Porque é melhor você já ser um jogador comprado, né? Porque, segundo o que eu apurei, 3 anos de contrato com o Los Angeles FC.
Mas o São Paulo teria que pagar o empréstimo?
Não, o São Paulo não paga nada. Só nesse modelo, É, tanto o empréstimo como o agente livre, o São Paulo arcaria só com o salário do Lucas, que está no patamar do Calleri. Então, seriam 4 meses de mais ou menos 800 mil. Mais ou menos. Que se pagaria, na minha visão. Se o Lucas...
É mais ou menos o salário do Ramos.
Que é mais ou menos o salário do Ramos. É que não inclui os
bônus.
As luvas e os bônus. Mas é, eu acho que são dois salários... A diretoria fala que vai pagar, né? Isso. É, a torcida já pega e põe aqueles memes, né? Deus lhe pague.
É, né? O galopo, né? A gente fica se perguntando até hoje como é que foi essa negociação, porque foi muito dinheiro.
Mas é assim, gente, não vamos se iludir. O Lucas e o Rames no São Paulo jogando provavelmente vai aumentar o valor dos ingressos. Não, não tem como, não tem mágica, gente.
Aí tem torcedor que vai reclamar. Mas, gente, não tem mágica, né, cara? Você tem que pagar de algum jeito.
Sim, vai aumentar o valor dos ingressos, vai aumentar sócio-torcedor, como já está aumentando, né? Não tem mais jeito. Eu postei no blog uma matéria com todos os, camarotes do Morumbi, com o telefone, o e-mail do sócio-torcedor.
Ficou muito bom.
Com a hipótese até da pessoa comprar com a torcida organizada, se filiando à torcida organizada, porque a gente sabe que a torcida organizada vende ingresso, né? E por quê? Porque não vai ter mais gente, jeito do torcedor ir para o Morumbi. Aquele torcedor que mora, por exemplo, em Ribeirão Preto, que ele só vem uma ou duas vezes, ele vai ter que ir de camarote, gente. Não tem jeito para garantir o ingresso. Sabe, com camarote, se você compra o camarote, mesmo sem saber o quando vai ser aberto o ingresso, você já garante o seu lugar lá.
Tá.
Porque você indo, o camarote é obrigado a dar o ingresso para você. Então, não vai ter mais jeito, vai ficar tudo mais caro e a gente vai ter que... Não é se conformar, mas a gente vai ter que apoiar essa equipe com jogadores mais caros.
É, mas eu acho que, assim, fazendo uma conta bem porca aí, também não precisa subir mais que 20%.
Sim.
Se você subir 20%, as rendas... Quanto foi a renda ontem contra o Bahia?
Acho que foi perto de 3 milhões, não foi?
É, 56 mil, né?
56 mil.
Ah.
É. Então, mas em valor real.
Acho que foi perto de 4 milhões. Foi 3.900, se eu não me engano.
É, eu não lembro. Agora, não vi.
Caso isso aconteça... Mas foi muita coisa. Caso isso aconteça... O próprio departamento de marketing, junto com o presidente, obviamente, vai ter que vir falar, porque o Cazares, ele foca muito nisso, né? Todas as vezes que ele fala sobre ingresso, ele fala que São Paulo é o clube hoje mais popular por conta do valor dos ingressos, isso vai ter que mudar, mas acho que não é que vai ter que mudar, mas ele tem que achar um jeito de enquadrar isso ainda, né, com esse pensamento, manter ingresso popular.
Ele não aumentando setores populares, eu acho que já vai fazer uma diferença.
Tem que pensar bem.
Ele vai ter que aumentar azul, vai ter que aumentar vermelho.
É o famoso aumenta para quem pode pagar.
Mas é assim, é isso. Se ele mantiver aí os ingressos de populares num preço acessível, vai acabar na hora, mas não vai ter a desculpa de que tá tudo caro e que não... Gente, tem que ser sócio-torcedor agora.
É isso.
Agora não vai ter muito jeito. Quem quer ir em jogo, ou sócio-torcedor, ou vai pingado no camarote.
Agora, a respeito da hipotética chegada do Lucas, queria perguntar para a Renata. Porque também há algumas manifestações de torcedores que falam, pô, mas para vir só por 4 meses eu não quero. Sua opinião, Renata?
Olha... Acabei de receber uns dados importantes aqui. Aproximadamente 7 mil sócios novos nesse período agora recente.
Tá escrito. É. Mas 4 antes...
4 milhões.
Ticket médio, vamos dispor de R$50, né?
Sim.
São 7 mil?
7 mil.
7 mil vezes R$50.
350 mil.
A mais por mês.
É.
Já dá pra pagar um Alisson, né?
Ué, tá vendo? Ou o Daniel Alves que tá preso.
É. Mas você sabia que eu recebi informação que São Paulo não está pagando Daniel Alves?
Não está?
Desde o momento...
Porque que ele foi preso?
Pelo que eu entendi, foi um advogado que falou para mim, aí do meio do futebol também. Falou que na cláusula do Daniel Alves, como de qualquer outro jogador, tem essa história da ética, da disciplina, fora de campo também. Então me parece que o São Paulo não está pagando, não.
Então, sendo confirmado, o São Paulo...
Eu acho que, iria por contrato, pesar. O São Paulo está resguardado, pelo que eu entendi.
Caramba.
Ué, mas assim... Eu acho que
coisa
tá
boa
certo,
pro cara.
Não, não tô falando nada em relação a São Paulo tá errado, mesmo, muito pelo contrário.
Não, caramba, porque todas as a imprensa falou o contrário,
que a gente,
né?
Tá desembolsando esse dinheiro. A gente tá ótimo, o São Paulo tá desembolsando.
Mas eu acho que desde o momento que o Daniel Alves foi preso, o São Paulo parou de pagar.
Isso não saiu em nenhum lugar, por
não
isso
saiu,
que
Não saiu, eu ouvi de um advogado que ele é da esfera esportiva. E ele ouviu, os advogados se falam. Segundo ele, o advogado é mais fofoqueiro que jornalista.
Que coisa.
O que quer, Renata, me perguntar? Fala.
Não, muitos torcedores reclamam que assim, ó, só 4 meses, puta, aí não vale a pena. Vale ou não vale, na sua opinião?
Sempre vale. Você repatriar um ídolo, eu acho que essa novela entre Lucas e São Paulo já acontece há um bom tempo. Vem, não vem. Se vem, seria mais ou menos também nesse esquema... E se existe a chance, por que não? E se a maneira dele vir hoje é dessa forma, vem, fica 4 meses, deixa um título, um bom legado, beijo, tchau.
Com quantos anos o Lucas tá?
30.
Com 30.
Vai fazer 31 agora.
Melhor 4 meses de Lucas com 30 anos do que 2, 3 anos do Lucas com 33, 34 anos, na minha opinião.
Pô, o cara quer vir. Que seja para ficar 3, 4 meses. Você vai falar, não, obrigada, não precisa, não queremos. Não tem como.
Também penso da mesma maneira.
O Lucas com 34.
Nasceu no São Paulo, tem toda uma história. Acho que se um dia voltar pro Brasil para se aposentar, vai ser no São Paulo. Sempre foi a primeira escolha dele, vai continuar.
Mas eu vou falar assim. O Lucas, no Brasil, ele voa. Me desculpa. O Lucas, eu cobro muito disso no futebol brasileiro. A coragem, ele desde a época do São Paulo, coragem para cima... de arriscar algo. Ele é um jogador no Brasil, pro nível do futebol brasileiro, diferente. Totalmente diferente. No Brasil, 4 meses. Pro São Paulo, 4 meses vai ser maravilhoso, ainda mais com as decisões que vão vir aí pela frente. Sul-Americana, Copa do Brasil, podendo ir mais longe.
Mas ele não vai jogar Sul-Americana.
Não, mais à frente.
E se não passa?
Acho que passa.
Não, uma coisa é a gente não pode contar com isso.
Não, mas tudo bem.
Pode ser que ele jogue só... Vamos supor, que o Lucas venha só pra jogar o segundo turno do Brasileirão.
Tá, tá, pode bem, até tá problema. Tudo bem, tá tudo se for pra Libertadores num G6.
Não, mas eu concordo.
Eu acho que vale a pena, sim.
Eu concordo. E penso também com uma Renata, assim, sabe? Pra ele vir aqui com 34 anos, desculpa. Dizer que amo o clube pra voltar com 34, eu prefiro que nem volte mais.
É, melhor ficar no quadro lá, né? Campeão de 2012 do que.
É um quadro
agora
que fica.
Gás.
É um quadro que pra mim não fica nem onde tá o Elivelton, entendeu?
Mas eu acho,
nem onde
Sombra,
tá o Elivelto, fica bem abaixo. Assim,
eu acho,
mas...
Sombra, que demorou pro Lucas se decidir pra vir pro São Paulo, né? Vocês não acham?
Há muito tempo tá esse.
Tá muito
vem,
nesse
nhenhenhé
aí, o empresário, a esposa, porque a esposa conversa com a esposa do William, né?
A família que não quer voltar.
Deixa eu ser o advogado do Lucas.
Ia pra Arábia também, não teve o lance de ir pra Arábia, não sei o que aconteceu, não deu certo. Agora Liga Americana.
Proposta da Arábia, eu acho que ele recusou por causa da família.
Então,
A Turquia também ele não queria por causa da família. O negócio do terremoto lá, isso aí afeta muito a cabeça da família, eu concordo. E os Estados Unidos é uma,
mas
é
ela,
uma boa pra ele.
A família dele, a esposa, nunca ouviram falar na falha de St. Andrews?
Então.
Nunca, precisamos contar isso pra ela. Atenção, é Lari Saad, não é? A esposa. Olha, dizem que um dia Los Angeles vai ser engolida por uma falha, por uma placa, uma falha geológica, onde tem ali o encontro de duas placas tectônicas, a falha de St. Andrews, e o que se diz que um dia Los Angeles vai ser engolida, vai desaparecer e todos que moram ali vão perecer.
Inclusive o FC Galaxy.
Inclusive o FC Galaxy. Então, assim, eu sei que é muito glamour Los Angeles, morar em Los Angeles. Los Angeles é um lugar maravilhoso,
já
bacana.
Já não é mais tão maravilhoso assim,
não,
né?
Tá meio perigoso até.
Você sabe como que funciona lá? Agora é permitido roubar, né? Você sabe disso, né?
Não é que agora, cara. Pera aí. Não é que agora. Isso aí é uma lei deles lá. Mas não vai entrar num outro espectro aí. Complicado, não sei
o
que lá.
Mas o que tem isso é uma que lei tá tendo de Cracolândia lá no centro de Los Angeles é... Sabe, tá ficando meio perigoso lá também.
Mas é um lugar
quem muito escolhe acaba sendo escolhido, né? Vamos lá, calma também.
Então, mas peraí, é assim.
Deixa o advogado do Lucas falar.
Vai,
atenção.
Vai.
Senhor Grécio Moura.
Eu tenho 24 anos. Quando o Lucas tava jogando no São Paulo, eu tinha 13 anos. Então, ali, era o jogador que eu gostava. Eu tenho um negócio com o Lucas, eu jogava bola nessa idade.
Eu já usei você como exemplo.
É a mesma coisa a gente com o Raí.
Eu queria ser o Lucas. Eu sei que não tem o tamanho. Eu sei que não tem o tamanho do Raí, não ganhou o que o Raí fez. Mas, assim, pra mim, eu que sou dessa época, assim, o Lucas era meu jogador favorito. Tinha o Rogério Ceni, logicamente, mas o Lucas era o cara diferente. O Lucas era o menino que veio da base.
Tão diferente que foi ele que levantou a taça da Sul-Americana, dada pelo
Rogério. Sim. Ah, eu tava.
Mas ainda insisto, se ama como diz que ama...
Já deveria ter tomado a decisão.
Já deveria ter tomado a decisão. Eu passei por uma pessoa aí do São Paulo, eu falei, fala a verdade, meu, o que tá acontecendo aí é a mulher que não tá com... muito afim de vir para São Paulo, melhor morar em Los Angeles, né? Glamour, Rodeo Drive e tal, né? Aquela coisa toda. Aí a pessoa fala assim, por aí.
É. Mas acho que pelo Lucas ele estaria jogando. Mas aí que tá, né? Não é aquela história que o jogador é dono do próprio, hoje em dia é dono do próprio rumo?
A mulher é dona dele.
É. Com Nesse certeza. Caso, eu acho que é bem por aí. Especificamente falando do Lucas, tá? Eu acredito que esteja.
Eu tenho a seguinte opinião. Ele tem todo o direito do mundo de fazer o que quiser com a vida dele. De jogar na Conchinchina, cara. Ele pode jogar no time do Putin, ele pode escolher jogar onde ele quiser. Esse direito ninguém pode tirar dele. De fazer as vontades da família, dos filhos, da esposa, do empresário. Isso ninguém pode tirar esse direito do Lucas. Só que é aquilo. Cada escolha é uma renúncia. A partir do momento que ele escolher algo que o mantém longe do São Paulo, me desculpa. Pra mim, fica como se não vem jogar no São Paulo enquanto tiver com saúde pro futebol. Se não vier, pra mim, X vermelho nele, nem calçada da fama do São Paulo, nada. Pra não ser lembrado.
Olha, mas aí eu faço
caiu
uma
lágrima no olho do Grécio.
Mas, não. Grécio, só pra te deixar feliz, eu apostaria agora, neste momento, que ele está fechado.
Eu também. Eu botei, desde o dia 28 eu falei, palpite, vai fechar. Vai fechar.
Já tem gente falando, né? A TNT hoje postou que está fechado.
Eu recebi uma informação que ele está fechado.
Tem gente que fala que tá, tem gente que fala que ele está.
É. Eu ouvi.
Ele está fechado. Mas
ele tá fechado.
Mas é meio que por sem saída.
Ah, mas tudo bem, não importa.
Senão ele não vai jogar. Se ele não fechar com o São Paulo
ele vai
aqui,
ficar parado.
Ele vai ficar parado
sem
até
clube.
O final do ano.
Que nem o Rames tava.
Mas
não é sombra.
Mas a família vai passear em Los Angeles.
Tudo bem, fica tudo lá, ele
a
aqui.
A família fica em Los Angeles, ele joga aqui, entendeu?
E você tá nunca foi certo. Casado, não?
Hein? Já fui, mas, pô, já nem lembro mais o que é isso aí.
Ou você preferiu o São Paulo e por isso separou, né?
Foi um pouco isso, sim. Um pouco.
Tá vendo?
Depois a gente conta. Vai ter um. Ó, a gente vai fazer um momento
Perrone
aqui.
O Perrone ama mais tricolor. O São Paulo do que o Lucas.
Eu não posso falar
eu
muito sobre
isso.
Eu amo
mais o São Paulo que o Lucas. Mas, muito mais.
Mas é assim, vai de cada
pessoa.
Eu
amo mais o São Paulo que o Lucas.
Mas qualquer um aqui acho que ama o São Paulo, mas qualquer jogador.
Fala, Grécio. Eu quero que você fale também.
Mas é porque vai de cada pessoa. Tipo, cada pessoa age de um jeito, cada pessoa é de um jeito. O Lucas é o tipo de pessoa que ele vê o que a mulher dele,
advogado.
A esposa dele, o que a esposa dele, o que os filhos dele acham, porque os filhos dele nunca viveram no Brasil, né?
Ah, é criança, não acha nada. Criança não acha nada. Criança vai onde o pai e a mãe querem. Então, a Renata fala isso sempre, que as filhas dela fazem o que ela manda.
Mas vai decisão dos pais,
São
né?
paulininhas da Renata.
Vai decisão dos pais
São pequenas raizetes.
Sobre a língua que o filho vai aprender. O filho vai crescer aprendendo inglês lá nos Estados Unidos. Ele vai vir pro Brasil falar português.
Ele não precisa aprender inglês nos Estados Unidos. Ele morou na Inglaterra agora já.
Então,
se eles não sabem, já deve estar falando inglês.
Na França, na Inglaterra.
O lugar é diferente. Eu vou ser advogado do Lucas até o final.
Não, mas assim,
gente, ele tem total direito de escolher.
É lógico.
Se a mulher dele escolheu e ele vai atrás da mulher dele, tá tudo certo também. Só que tem que resolver.
Tem que resolver. Essa que é a história, né? Mas parece que tá sendo resolvido.
Já tá assinado.
E por mim, nunca mais, hein?
Você é rancoroso, Sombra.
O quê?
O Sombra vai lançar uma camisa 7 do Lucas aqui.
Eu não amo o Lucas, eu amo o São Paulo.
Eu também.
Não, tá isso certo. É verdade. Eu acho que tá
não
muita.
Ficar
tá
refém
muito,
de um jogador que depois.
Agora já.
O cara depois chegar com 34 anos jogando aqui. O forte dele sempre foi a velocidade. Ele não é o Miller, que soube se transformar na carreira, que deixou de ser um jogador de velocidade pra passar um jogador a dar assistências geniais. Né? Será que ele vai conseguir se transformar?
Mas ele tem o drible, né? Que é muito importante pra gente. drible pelos lados do campo, muito importante.
Ah, mas sem velocidade o drible não vai funcionar, ô Perrone. Não adianta você dar o drible e não conseguir dar sequência.
Mas a velocidade que ele não tem aqui pro Brasil também é boa, viu? Aquela velocidade dele mais ou menos é boa.
Vou te falar, hein? Ó, a gente fala muito da questão do Brasil, do futebol brasileiro. A gente pode dizer que o nosso futebol, ele tecnicamente é pobre. Mas fisicamente, eu vi um depoimento de um treinador, foi do Botafogo.
Qual?
O de agora? Laje agora, o Bruno Laje. Tá. Ele falando, cara, aqui no Brasil ele está presenciando uma intensidade como ele viu e treinou na Premier League. Que ele treinou, lá ele, eu acho que era o Wolverhampton, alguma coisa assim. Algum time assim. Bom, e que ele falou, aqui a gente não tem qualidade. Ele não falou que não tem qualidade, eu estou falando, não tem qualidade. Mas, cara, a intensidade de jogo aqui, o negócio tá bravo.
Eu vou falar e é pior ainda que a Premier, porque você tem, além da intensidade do jogo e dos treinos, você tem as viagens,
mas, gente,
né,
que é continental. Mas, gente, eu não sei, posso estar muito enganada, mas eu não concordo, porque eu acho que qualquer jogador na Europa, em fim de carreira, que é banco, jogadores brasileiros que vêm para cá para encerrar a carreira, deitam e rolam. Lógico que são jogadores fora da curva. O próprio Kaká, o próprio Ronaldo, o próprio Marcelo, O Marcelo estava onde? Estava na Grécia também, no Panathinaikos.
Felipe Luiz.
Todos eles.
Olympiacos também.
Todos eles. Você pode ver, você pega uma lista aí, craques de bola, que na Europa estavam tudo no banco do Real, sem clube, sem perspectiva. O Ronaldo chegou no Brasil, gente, totalmente fora de forma. Deitou e rolou no Corinthians com quantos anos? Eu acho que é um outro nível técnico, tático, físico, eu acho que é assim, eu digo nível Europa, né, times de ponta, não tem nem comparação, não
então
dá.
Então vamos torcer, porque os dois vindo pro São Paulo muda o patamar da equipe.
Muda o patamar, mas, eu acho, patamar. Muito.
Só que ambos vão ter que ganhar ritmo de jogo ainda.
Isso.
E nós já estamos em agosto.
Ó, a questão de intensidade do futebol brasileiro pro campeonato inglês é porque no campeonato brasileiro a bola vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro. Cabeceia pra um lado, chuta pro outro, cabeceia pra um lado. Lá no futebol inglês é...
Não, mas lá a técnica, mas eles têm mais técnica,
é,
né?
Então, é isso que eu tô te dizendo.
Nossa,
sobre essa questão de intensidade.
Eu acho que a gente
é porque
tá muito
aqui
atrás.
Os campos são ruins, é uma coisa...
E o Laje ainda
tem mais pergunta, gente? Tem mais pergunta, Pedro?
O Laje ainda disse que, assim, uma coisa que ele notou, que o futebol brasileiro, ele desorganiza antes. Ele disse que os últimos 10 minutos de um jogo na Premier League acaba virando meio desorganizado. Desorganiza muito os últimos 10 minutos. Acho que em função do cansaço, não consegue ter a mesma aplicação tática. Ele disse que o brasileiro está desorganizando antes, pelo que ele notou. Tá, essa desorganização está chegando aí na metade do segundo tempo.
A recomposição é mais
você
bagunçada.
Viu ontem como ficou o jogo do São Paulo e Bahia?
A trocação.
Fim, trocação, cara.
Trocação. As duas equipes, entre aspas, errando taticamente, né? Porque uma não conseguiu dominar. Mas o São Paulo ontem, eu vou falar para você, vou falar de novo para você. Para mim foi perfeito até a pincelada final.
Mas
se
foi
não
mesmo.
Fosse a pincelada final, a gente estaria aqui...
Concordo.
É, Dolly Lover de novo, né? Todo mundo... Uma pena. São Paulo não entrou no G4 de novo.
É, vocês falaram, o próprio Rodrigo Nestor chutou na trave, teve umas três oportunidades ali nos primeiros 30
minutos.
Olha
só, olha o Rodrigo. O Rodrigo, ele exprime o sentimento de muito torcedor. Independentemente se vier ou não, eu que tinha o Lucas como ídolo na infância, já não o vejo da mesma forma. É a história da novela, entendeu? É a história do sabe?
Mas vai mudar quando vier. Vai
eu também mudar, acho. Acho que a partir do momento que anuncia,
quando
todo mundo
fechar,
vira Lucas Futebol Clube.
O Rodrigo vai comprar a camisa.
Olha, eu levantei um dado aqui. Você vê o ticket médio de São Paulo ontem foi R$70, que é o ticket médio que cobra o Corinthians.
Mas eu acho que vai ser maior.
4 milhões de renda. 3.968. Cara, na boa, acho que já tá num patamar bacana aqui, hein?
Já, mas eu acho que vai
aumentar.
Porque
o ingresso do jogo de ontem já tinha subido. O ingresso
já
do jogo
subiu
de
em
ontem,
relação aos outros?
O ingresso do jogo de ontem foi mais caro do que os anteriores. Porque eu lembro que eu respondi um ouvinte, seguidor, agora eu não lembro. Eu falei assim, pô, meu, já estão subindo o preço do ingresso. E o cara me mandou um print. Realmente já tinha subido o preço do ingresso pro jogo do Bahia.
Vocês tinham comentado sobre essa questão, os torcedores estão já perguntando sobre camarotes. Tipo, porque sabe que não vai encontrar, que você falou. Sim. O pessoal tá perguntando, até camarote mais caro.
Não tem jeito.
Sim.
Não tem jeito. Você quer ir num espetáculo, por exemplo, de música. e você não comprou o ingresso, você tem que pegar o mais caro.
Cara, mas eu acho que não importa. Tem que ter um setor popular.
Não, isso São Paulo tem.
Você já deu essa opinião também. Todos nós aqui dentro. Tem que ter um setor onde você ainda consegue fazer com que... Lógico, é uma briga.
Vai acabar em 3 horas, mas tem que ter.
Mas tem que ter. Porque você não pode afastar o povo do estádio de futebol. Não pode, cara. É uma puta sacanagem.
Mas acho que nessa questão aí dos três aqui de São Paulo trabalha bem isso.
Uma pessoa como, por exemplo, você que está acompanhando, entenda. O cara, povão, deixa ele comprar lá o ingresso dele a 50 conto, que a meia é 25. Deixa. Pessoas como Daniel Perrone, paga 100, paga 150. Quem paga 100, quem tem dinheiro para pagar 100 no ingresso, paga 150. É verdade, Grécio, é verdade. O cara que só pode pagar o ingresso popular, ele não pode fazer isso. Agora, pessoas abastadas, como o nosso querido companheiro, 100, 150, o cara nem pergunta o preço.
Ó, o Jefferson, ó. O Jefferson é outro que amanhã, se tiver contratado o Lucas, vai, talvez mude de opinião. Se o Lucas amasse o tricolor, teria vindo bem antes. O jogador ama dinheiro, não clube. Eu concordo em partes, viu, Jefferson? Porque o Lucas, ele demonstra que gosta do São Paulo, que ama o São Paulo, sim, nos jogos, no, na classificação do São Paulo contra o Palmeiras, mas é que tem muita coisa envolvida, né? Não é só o...
É, mas ele ama muito mais o muita coisa envolvida.
Mas, mas vamos ser bem sinceros, quando você vive no futebol, você dá uma diminuída também nesse negócio de amor. Eu não sou um torcedor igual o torcedor ontem que tava... No aeroporto daquele jeito. Eu sou um torcedor mais tranquilo. Eu entendo o que é o clube.
Mas o mais tranquilo não significa que você ame menos.
Não. Eu tô dizendo, eu tô dizendo na questão de ter uma frieza de saber o que tem ali dentro. Tipo, por exemplo, o jogador de futebol, ele vive o dia a dia, é cansativo pra ele. Eu hoje, eu prefiro muito mais eu fazer um vídeo pra minha página do que eu ficar torcendo, gritando. Você vive o negócio...
Mas você não deixa de amar.
Não, sim.
Ah, todo mundo me pergunta, mas depois que você começou a trabalhar com jornalismo esportivo, você não perdeu a paixão? Não, eu só piorei.
O que me fez perder um pouco, não é que perder a paixão, fica às vezes um pouco reticente, é que você trabalhando como a gente trabalha, às vezes com muita coisa do futebol, você se decepciona com muita coisa.
É que eu não vou pro campo, né? Eu sempre fiquei mais no estúdio. Tem isso também, né? O dia a dia ali, né? No CT mas e tal, eu não participo. Mesmo.
Você se decepciona com muita coisa que você vê.
Mas de bastidores, né?
De bastidores.
Eu já não tenho isso, porque eu não entro. Mas nunca entrei.
Mas essa questão de bastidores mesmo. Essa semana eu tô lendo no Twitter que tem gente da outra parte já querendo fazer chapa pra não sei o quê. Aí eu fico, caraca, o que vai vir pro próximo ano?
Ah, mas isso é a polícia.
Não, mas é isso que eu tô dizendo.
Isso não é só no futebol, né? Em tudo.
Não, mas é isso que eu tô dizendo, assim. É esse tipo de coisa, não só isso. Eu coloquei só uma pontuação. Entre tudo aquilo.
Chegou o Rames. Se chegar o Lucas, o São Paulo passar do Corinthians, for pra final e também pras cabeças na Sul-Americana, começar, porque o São Paulo tá acompanhando o pelotão lá da maratona, né? Só tem o Arturo Barrios lá bem na frente, o resto o São Paulo tá lá no meio. Se o São Paulo se der bem em tudo com o Lucas, não tem chance, a chance que já era quase zero da oposição tomar, agora vai ser nula.
Não, cara, na boa, não tem, assim, politicamente falando... A oposição, ela vai se candidatar porque ela precisa mostrar
que existe
oposição. Mas, cara, o Pinotti, que era um dos líderes da oposição, já tá na situação. Tá trabalhando como consultor especial da presidência. Sabe? Sim. Então, assim, isso aí já vai... E tem mais gente que já pulou pra cá. Não vai pra cá porque eu não tô de lado nenhum, desculpa. Mas que pulou de um lado pro outro. Já tem mais gente. Então, gente... O Cazares está eleito, com o Lucas, sem Lucas, com o Ramos, agora com o Ramos Rodrigues. E outra, é entendam, a conquista no futebol não tem muito a ver com a política. A política, ela observa outras coisas que vão muito além da conquista dentro do futebol. Porque se fosse o caso, a oposição já tinha ganho eleição há muito tempo.
Sim.
Nós estamos aí há 10 anos sem ganhar um título de real valor. E a oposição já teve várias eleições e não ganhou nada. Então, para vocês entenderem, na política, não é conquista que mexe no voto do conselheiro.
Sim.
São outros fatores.
Você sabe que na história do São Paulo, de todas as eleições somadas aí, desde que o São Paulo foi fundado, só três mudanças, né, de oposição para a situação ocorreram. Né? Uma com o Juvenal, uma com o Marcelo Portugal
Gouveia. O Juvenal traiu.
Mas o Juvenal, ele era a oposição.
Então, mas o Juvenal não foi o cara que criou o racha dentro do conselho? Era tudo sempre por aclamação lá dentro. O Juvenal não foi o precursor disso aí?
É, isso eu não lembro. Eu lembro que um dos que me contaram é que o Juvenal é que mudou o ritmo das coisas.
Foi o Juvenal que mudou o ritmo, sim.
Por 4 votos, né?
Mas até então, até a vitória do Juvenal lá no fim dos anos 80, era sempre por aclamação. São Paulo escolhia presidente. Não tinha essa guerra toda. Não tinha.
Então você acha que sem guerra é melhor para o São Paulo, por exemplo, agora? Por exemplo, nesse ano, você acha que o tempo mais ameno vai ajudar o clube a se endireitar?
Eu nem consigo ver guerra aí, porque eu acho que às vezes as posições da oposição, entendam, quem está assistindo sabe minha opinião, né? Eu não participo de lado político nenhum.
Acho que nenhum de nós aqui.
É. Sim, exato. Não, é que eu tô falando sobre a minha opinião. Mas eu acho também a oposição do São Paulo tão tosca.
Estão perguntando.
E o Dr. Marco Aurélio. Eu gosto muito do Marco Aurélio. Também. Ele deve ser uma das figuras da oposição.
Também gosto.
Mas, cara, de tudo que eu vejo na oposição, eu acho a oposição ali... Tem umas figuras assim tão toscas também na oposição. E eu acho tão medíocre que eu não vejo nem força para brigar na sua oposição. Então eu não vejo uma guerra. Não consigo ver guerra, porque o outro lado é tão mais forte que o outro lado fica ali, pô, um estilinguinho ali, querendo dizer, eu posso fazer o melhor pelo São Paulo, eu posso fazer o melhor pro São Paulo com estilingue, cara. É feio até.
É verdade. Palpites pro próximo jogo?
Palpites para o próximo jogo, São Lourenço.
Cara, eu tô passando vergonha aqui, eu nem sei se vale a pena palpitar.
São Paulo ganha.
Não, mas eu também, eu sou dos palpites loucos.
Nossa senhora.
Acho que tá o São Paulo ganha por 2-1.
Lá, né?
Lá.
Eu acho que o jogo lá vai ser mais fácil que o jogo daqui. Eu acho.
Porque eu acho que eles vão sair pro jogo lá.
É, eles vão ter que sair um pouquinho pro jogo. Não pode ficar atrás, né? Não sei se vocês viram a Copa da... A Copa da Argentina, eles jogam em campo neutro, né?
Foi nos pênaltis, né?
Foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. E o último jogo agora do San Lorenzo, se eu não me engano, foi com o...
Foi com o Tigre.
São Lourenço toma um pau. Também estava jogando com a equipe reserva. Não estava...
2-0.
Já estão de olho na Sul-Americana. Ó, jogaram no sábado com a equipe reserva. Então eles têm um dia a mais e ainda o São Paulo tem a viagem.
Mas estão em ritmo de jogo?
Então, mas
eles
é, uma equipe, é uma equipe chata, sabe? Aquela equipe que joga assim. Ela é pragmática demais.
Eles estão indo bem no campeonato argentino.
Sim,
então.
Mas são pragmáticos.
Mas já começou? Argentino, né? Argentino sempre é pragmático.
Tava indo bem, tava o River, o Tadjeres e eles.
Sim, eles estavam lá em cima.
Mas peraí, o campeonato argentino não acabou no meio do ano?
Não, mas...
O River foi campeão.
Dá uma olhada aí, porque eu acho que tem jogo, tem... Eles estão bem em algum dos torneios.
É porque lá tem bastante competições, né? Tem outras competições.
A Copa da Argentina, eles avançaram. Acho que eles estão agora nas oitavas, se eu não me engano. Mas tem que olhar aí. A equipe... O técnico do San Lorenzo é aquele... Como é o nome daquele jogador, aquele atacante? Gente, me ajuda aí. Quem tá ouvindo a gente, o cara é uma figura. Deixa eu pegar aqui. Técnico do San Lorenzo.
Mas enfim, eu acho que o San Lorenzo ele vai dar mais dificuldade pro São Paulo na Argentina do que no Morumbi. Eu acho que eles... É uma equipe que é muito boa defensivamente, tem muitas dificuldades ofensivas, mas é aquilo, Brasil versus Argentina vai ser
Nunca
um
é
jogo,
fácil lá.
Brasil versus Argentina é um jogo chato. Mas eu acho o São Paulo superior.
Mais time, né?
O São Paulo tem mais time e faz o resultado no Morumbi. Acho que o São Paulo faz o resultado.
Mas e o jogo lá?
Então, eu acho que o São Paulo vai ter dificuldades lá.
Mas placar, gente.
2-2. 2-2. Já dei.
2-2.
Muitos gols.
Sombra.
2-1 São Paulo.
2-1 São Paulo. Eu acho que o São Paulo ganha de 1-0.
1-1.
E 1-1. Tá certo.
Eu tava vendo aqui, olha. O River 27 jogos, né? River em primeiro, Tajeres em segundo, São Lourenço em terceiro.
Olha lá.
Então, é o campeonato argentino, né?
Hã?
No campeonato argentino, né?
Campeonato argentino, exatamente.
Sabe quem é o técnico do São Lourenço?
Olha, é o pior ataque de todos que estiveram à frente.
Sim. Eles têm dificuldades ofensivas.
É nítido que eles têm dificuldades ofensivas. Pra você ter ideia, eles conseguem aqui, cara... Ele é o 12º melhor ataque do campeonato.
Posso mudar meu palpite, então? 2-0 pro São Paulo.
2-0.
É. Sabe quem é o técnico deles? Rubem Dario Insua. Você lembra do Insua? Cabeludo.
Cara, eu lembro do nome, não lembro dele.
Vou pegar aqui uma foto, você vai lembrar.
Você já palpitou, Renato?
2-2.
2-2. E você, Lucas?
1-1.
Lucas. Grécio Moura.
Grécio Moura, 1-1.
1-1. E domingo contra o Galo?
Galo que vem de pro domingo de duelo contra o Palmeiras pela Libertadores.
Isso aí bateu, hein?
Né? É agora, né?
Tem cara de quem bateu muito.
Contra o?
Contra o Palmeiras pela Libertadores. Atlético Mineiro e Galo.
Atlético
e
Galo nessa quarta-feira.
É. Então, os caras vêm de...
E tem que jogar de novo semana que vem.
Exato, então. Eu vou em vitória de São Paulo dessa vez. Bom, o Felipão não ganhou ainda, né?
Eu também vou vitória do São Paulo, tirando a barriga da miséria, 3-0 São Paulo.
Você acha que esse jogo vai ser difícil?
2-1 São Paulo.
Eu acho que eu vou botar 1-0 pro São Paulo nesse jogo. Contra o São Lourenço, 2-0, mas acho que esse aí vai ser mais difícil pro São Paulo.
A gente é muito otimista, sério.
Vai vir mordido aí, o Filipão precisa ganhar de qualquer jeito.
Então, mas, cara, assim, eles têm Palmeiras quarta e Palmeiras na quarta-feira que vem de novo. Libertadores.
Ah, eu ia falar do visto de trabalho, né? O Rames ainda não tá com o visto ok, certo?
Ainda não.
Então, eu vou falar a maior loucura do mundo aqui, tá? Mas se o visto tiver ok, se der a louca no Dorival, ele colocar uns minutinhos ali pra... Não, não vai estrear lá, né? Deve ser... Não sei.
Não, você não tá querendo que ele estreie?
Quero, lógico que ele estreie contra o Galo. Mas eu acho que vai ser muita loucura se ele estrear, não sei.
Eu acho. Pelo perfil do Dorival, não vai estrear contra o Galo de jeito nenhum.
Olha, seguraram o pato pra caramba.
Contra o Galo no Morumbi.
Então, seria exatamente.
Eu lembro que o São Paulo precisava tanto de um meia, cara. Aí o São Paulo foi lá e trouxe o Marlos.
Nossa, do Cruzeiro.
O cara chegou pra jogar. Chegou
primeiro
e jogou.
Jogo ele foi bem. Até.
Não, foi bem.
Primeiro jogo.
Mas assim.
Contra o Cruzeiro, acho que ele jogou.
O São Paulo tava tão necessitado de um meia. E era o Muricy o treinador, hein? O cara chegou e jogou. Mas chegou. Chegou. Nem sei se fez treino e jogou. Lembra do Marlos?
Lembro. Gostava muito do Marlos, mas pra mim ele era mais um ponta do que um meia.
Jogador
de velocidade, habilidade, drible.
É.
Se deu bem, acho que na Ucrânia, né? Virou
aí ídolo. Ele se transformou pra meia. Aí ele se transformou em um jogador mais técnico. É o que se transforma na Europa.
É verdade. Muito bem. Mais alguma coisa, companheiro?
Meu palpite 2-1, só pra finalizar.
Só pra avisar que eu vou estar no fim de semana no Rio de Janeiro, porque esse jogo que é contra o Galo aqui no Morumbi era pra ser contra o Flamengo lá.
Inverteu?
Ele foi mudado, inverteu o jogo.
Aí você já tinha comprado?
Eu já tinha comprado, eu compro faz tempo as passagens, etc., porque fica mais barato, né? E aí eu vou lá pro Rio.
Você tem um esquema aqui de passagem aérea que é que nem caixa de pizza, né?
Recorta 10 e ganha 1. Com um ano de antecedência, você paga...
Eu pago muito barato.
Muito mais barato.
Rio de Janeiro, eu paguei assim, avião, ida e volta, eu paguei coisa de R$200, sabe?
Agora, gente, eu tô empolgada, sério, na estreia do Rames. Nem banco, vocês acham, de repente, contra o Galo? Relacionado ali pra ficar no banco?
Então,
é muita loucura.
Se tiver condição de jogar 10 a 15 minutos...
Vai pro banco.
Se realmente tiver essa condição, eu colocaria no banco. Agora, colocar no banco sem ter condição, eu não ponho.
Não, mas o negócio é, vai ter que preparar pro jogo contra o Corinthians. Então vai ter que achar um desses jogos aí, porque são 4 jogos. Não vai jogar Sul-Americana, né? Então
colocam dois.
Então colocam 2 jogos.
É Galo vai e Flamengo.
Então vai ter que preparar o Rames de um jeito... Ele não vai jogar já contra
o Corinthians. Eu acho que a chance que vai ser contra o Flamengo. É a chance dele jogar um pouquinho.
Mas isso aí só a fisiologia vai poder dizer também, né? Preparação física.
Pois é. Também acho.
Muito bem, galera. Estamos chegando ao final de mais um Semana Tricolor com apoio, né, de saopaulomania.com.br. Nosso muito obrigado. Antes de ir embora, deixe o seu like, inscreva-se no canal, recomende aos seus amigos são paulinos mais este produto aqui, né, que a gente traz todas as segundas-feiras às 7 para as 9 da noite, tá bom?
Um abraço para vocês e muito obrigado. Valeu!
Valeu!